Vocês devem ter reparado nas últimas semanas que eu tenho bastante foco nos programas e episódios do Caos. Caos que, para quem não, de repente está chegando aqui, não acompanha, é uma iniciativa que eu comecei faz algumas semanas de conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente, sempre às segundas-feiras e às sextas-feiras. Eu me dei conta, na segunda-feira é sempre uma live às 21 horas no meu Instagram, Léo underline Saldanha underline ENF, às 21 horas. Ali um tema ao vivo no Instagram, tem uma conversa via chat, ou a pessoa entra no vídeo, bacana, é legal. E nas sextas-feiras é um resumo da semana com um tema interessante, central. Mas eu me dei conta, e aí quem me acompanha no podcast já tem um tempo, de repente, no YouTube também já tem, pô, já tem uns anos que eu estou fazendo esses conteúdos no YouTube também. Eu me dei conta o seguinte, eu estava preso ao caos, né? Ali de ter esses dois pontos de contato, mas sem ficar solto para abordar outros assuntos durante a semana. E eu não consigo me controlar. Eu sou uma máquina imparável de produção de conteúdo. Que eu me. Se tem uma coisa que eu considero que eu consigo fazer bacana, que é bem feito, certamente não é a produção, né? Não tem uma mega produção para fazer, mas a qualidade do conteúdo, sim, eu tento trazer algo que possa ajudar as pessoas. Sejam elas me ouvindo via áudio ou na parte do vídeo. O foco sempre foi o conteúdo perfeito, não é o nome da minha forma de fazer, é o feito melhor que perfeito, com certeza faz anos. São 700 episódios do podcast, que mudou de nome, porque agora eu estou numa fase em que a minha marca pessoal se sobrepõe às minhas iniciativas e depois de muitos anos me escondendo na sombra de uma marca que estava acima de mim, eu acho que não estava dando vazão para aquilo que eu precisava fazer, sem ficar restrito a isso. Então, tem alguns anos, desde a pandemia, claro que isso se intensificou e mudou completamente, e foi ótimo. Então, é tudo isso para abrir aqui o conteúdo falando que eu fiz ontem um conteúdo sobre marketing, e aí eu decidi sempre que eu puder, tá? Não vai ser uma coisa a ferro e fogo. Mas além do caos na segunda e na sexta, eu vou trazer durante a semana um conteúdo de marketing, um conteúdo de inteligência artificial e um conteúdo de inovação ou cultura ou algo diferente, genérico, que não tenha um tema específico durante a semana, o que dá os cinco conteúdos para a semana. Tem gente que reclama que eu tenho muito conteúdo, reclama assim, no sentido de, cara, não consigo nem acompanhar, né, o que você faz. Assim, sério, isso eu ouço assim, de mais de uma pessoa. De várias pessoas ao longo do tempo. Mas as pessoas colocam na fila, e só posso agradecer muito para essas pessoas que me acompanham de alguma forma. E eu acho que conteúdo nunca é demais. Na verdade, às vezes eu tenho a sensação que alguns conteúdos agradam uma parcela, outras pessoas. Então, fazendo outros conteúdos, eu vou agradar a maior parte, ou um número maior de pessoas que me acompanham em diferentes frentes. Então, se eu falar só de inteligência artificial, eu vou agradar uma parcela, embora eu acho que a IA vai estar presente em tudo. Se eu falar só de marketing, vai agradar uma parcela, mas a galera que acompanha IA, inovação, não vai curtir tanto. Mas se eu não falar de outros assuntos também, vai ficar muito preso. O caos acaba atendendo um pouco a tudo isso, mas eu decidi fazer dessa forma. E estou aqui, claro, também fazendo um desabafo para abrir um conteúdo sobre inovação. Na terça que vem eu vou falar de IA especificamente. Já vai ter IA também na live, que vai ser o tema da live no Caos. Aliás, se você quiser participar, eu vou abordar a IA na segunda-feira no Caos ao vivo no Instagram, além do hype. Porque tá no hype, mas tem o além do hype que é interessante. E a gente vai abordar isso. Se duvidar, vai ter convidados ali. Se as pessoas quiserem participar, seja no chat ou no vídeo, vai ser bacana. Hoje eu vou falar de inovação. E claro que vai envolver inteligência artificial, porque é um movimento fortíssimo de uma transformação comportamental, tecnológica. E para começo de conversa, antes de entrar nesses conteúdos aqui, eu estou no meu site, claro, que tem uma série de outros conteúdos que não é só sobre isso. A tecnologia, ela permeia e anda lado a lado com a fotografia. Fotografia é movida por tecnologia. Eu já disse isso antes. E mesmo que me torne repetitivo, acho super importante abordar isso, porque tem gente que parece ignorar essa parte de que a fotografia é movida por tecnologia. Ela é movida por tecnologias que correm em paralelo. Por exemplo, A fotografia digital é uma tecnologia. A fotografia analógica é outra. Elas andam em paralelo. A fotografia analógica continua aí. Aliás, a Kodak reabriu a fábrica de químicos na Europa. Notícia que saiu faz pouco tempo. Os filmes fotográficos continuam saindo aí. Polaroid, Instax lançou mais uma câmera instantânea, né, da Fujifilm. Continua existindo. De uma outra forma. A fotografia digital dominou nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos. E agora a gente tem a IA generativa, que entra com uma velocidade, uma coisa absurda, e vai virar tudo de ponta cabeça, mais uma vez, só que muito mais rápido. Então, são tecnologias, e quem não acompanha e não se adapta, fica de fora. Se você não quer jogar esse jogo da tecnologia, eu sinto muito de dizer isso, mas esse mercado não é para você. Para viver de fotografia sem querer acompanhar a tecnologia, vai ficar muito difícil. É para pouquíssimos, na verdade, né? E ainda assim, acho quase impossível. Então, dito isso, eu vou entrar aqui no conteúdo de inovação com algumas coisas super bacanas e recentes que saíram. Estou aqui no meu site, tem uma série de conteúdos legais aqui sobre outras coisas, né? Sempre vale a pena. ENF de Escola de Negócios da Fotografia, ENF by leosaldanha.com. Você entra lá, mas eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, nas notas do episódio do podcast. Então vamos primeiro para a notícia que eu coloquei esses dias, que é essa daqui. Vamos lá. Eu vou clicar nessa aqui primeiro. Eu vou trazer isso porque eu acho da maior importância para tirar um pouco da mística em torno da tecnologia e abordar com mais profundidade. Porque as pessoas vêm falando da iniciativa fotografia e de inteligência artificial, achando que às vezes é uma. E na verdade, não. Se fosse só para vender o produto, eu venderia só o e-book, não ia me importar em gerar conteúdo para uma pessoa que paga uma única vez, mas que tem 25, mais de 25 horas de conteúdo em vídeo. Então, a minha expectativa e o meu desejo, a minha missão sempre foi gerar conteúdo e colaborar e criar algo que realmente adicione valor. Eu acredito muito em valor, acredito muito em mudança, no poder da mudança, e é isso que eu estou propondo, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, essa matéria eu vou entrar nela daqui a pouco, mas não é a primeira que eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu pegar aqui. Claro, todas elas têm a mesma linha, a linha da IA generativa nesse momento. Mas tem total ligação com inovação, e vocês vão entender do que eu estou falando na sequência. Mas eu já posso adiantar aqui, antes de entrar nessa matéria, que eu acho que serve como uma boa referência aqui para mostrar do que eu estou falando, que. Cadê? Ela está aqui, já vai aparecer. Que é acompanhar, se adaptar, estudar. A tal da mudança que você vai entregar para os outros, a gente tem que passar por você. E aí, o primeiro conteúdo que eu quero trazer aqui sobre inovação, e disso que eu estou falando, é por que fotógrafos que não usam IA ou a inteligência artificial tendem a ficar para trás. Né? Por que que eles vão ficar para trás? Quando a gente está falando que se você não acompanhar essa tecnologia, a inovação, você vai ser engolido, vai ser ultrapassado, vai ficar obsoleto. Eu quis trazer nesse conteúdo, eu vou deixar os conteúdos aqui. Hoje não é caos, tá? Mas tem um lado caótico, o celular que apita, o cachorro latindo, faz parte aqui dos bastidores, né, da coisa toda. Por que que a IA? Porque às vezes eu fico falando as coisas, divulgo as iniciativas, as pessoas. Elas não conseguem entender ou visualizar o que eu estou falando. Então, eu resolvi trazer o porquê. O porquê que quem não usar a IA vai ficar pelo caminho. Fotógrafos que não usarem a IA vão perder uma vantagem competitiva. Então, quando você utiliza uma tecnologia que dá mais tempo, é uma vantagem significativa. Ela te dá mais tempo, ela te dá mais ideias, ela te dá uma outra visão, ela te ajuda a gerar novos produtos. Você vai economizar tempo, vai otimizar fluxo, vai explorar novas oportunidades criativas, vai ter outras ideias, vai expandir a tua visão de mercado, a tua atuação, vai te ajudar na edição de imagens, mas também impulsionar a sua criatividade. Com o aumento de produtividade e com tarefas repetitivas sendo feitas pela IA, permitindo que fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas possam focar em questões estratégicas, inclusive com a ajuda da IA também, e darem passos na frente dos coleguinhas. Em um momento em que tem uma série de competidores, todos muito iguais, em que está todo mundo batalhando por preço, espaço e atenção, e qualquer vantagem competitiva ajuda. Então, só aí, só nisso, a IA generativa já dá uma grande força. E aí, se você está achando ainda que isso é besteira, saindo vários relatórios recentes de marketing das grandes empresas e das médias empresas, dos profissionais de marketing do mundo, que estão usando a IA já, tipo, 80% de uso das ferramentas para todos os tipos de rotinas de grandes marcas. Então, é um avanço em todas as áreas. É uma transformação fortíssima. Quando o Scott Kelby, que é um dos maiores vendedores de livros de fotografia, especialista em Photoshop, que tem 100 livros divulgados, dá uma entrevista falando que a IA é a grande transformação e que quem não se adaptar, quem não abraçar, vai ser atropelado por ela, o que que a gente pode dizer? É uma pessoa com uma mega experiência de mercado, que aliás nem está vendendo nada para esse mercado, mas que tem uma visão e costuma, quem tem experiência costuma ter um radar também para essas questões. Então, aqueles que dominam uma tecnologia têm uma posição privilegiada no mercado. Eles podem testar primeiro. Quem testa primeiro sofre as dores de ser pioneiro, né? Paga mais, às vezes, sofre no período de aprendizado ali no começo, porque não tem tanta gente que conhece aquela tecnologia, mas ele dá os passos na frente. Ele se destaca. Quando saem coisas novas, ele já está ali na frente. Uma galera de fotografia, tanto aqui, mas principalmente lá fora, está usando recursos muito mais sofisticados já com a IA. E o cara que não entrou ainda vai chegar para ter que aprender tudo isso. Então, fica para trás, né? Eu vou dar outro exemplo fácil de entender, que eu até abordo aqui no texto disso, que eu vou deixar na descrição, como já disse, todos esses conteúdos aqui nas notas do episódio, na descrição do vídeo. É o exemplo do Photoshop. Um fotógrafo que diga não para Photoshop, né? Imagina, quando saiu o Photoshop, muita gente torceu o nariz. A gente está falando de décadas atrás. E o Photoshop, a Adobe está investindo pesado em IA. Pesadíssimo, todos os seus produtos. Um fotógrafo que não usa Photoshop pode se dizer fotógrafo? Ou usa Lightroom? Ou Premiere, né, o cara de vídeo? O cara pode se dizer fotógrafo? Pode se dizer artista visual? Videomaker? Muito provavelmente não. 99% vai usar esses programas. E nem se questiona esse uso, porque já faz parte da cultura, já faz parte do processo, da rotina. Então, é uma questão que logo mais já vai estar tão enraizada que vai ser besteira se falar em IA, assim como é besteira falar em fotografia digital. O digital da fotografia já nem se questiona mais. Logo mais, meu amigo, minha amiga, vai ser com a IA. Não é à toa que eu já não deixei o nome da marca, da minha iniciativa, como inteligência artificial na fotografia ou alguma coisa assim, porque isso logo mais vai ser besteira, na minha visão. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, tem a ver com outro conteúdo que daqui a pouco eu vou mostrar, é mudança de comportamento. Hoje, quinta-feira, dia 18, né, de abril, olha só, a Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, divulgou, anunciou e lançou em vários países, mas começou com força nos Estados Unidos, a sua IA para que você tenha um assistente IA dentro do Instagram. Estou falando do Instagram, mas está no WhatsApp, vai estar no Facebook, no Messenger e tudo mais. Mas vamos falar do Instagram. Você entra lá na parte do Direct, nos Estados Unidos, está valendo hoje, e vai ter um assistente Meta para você perguntar o que você quiser. Está escrito lá, pergunte o que quiser. E lá ele vai te ajudar a fazer uma imagem, a fazer animações. Você vai poder no Stories mudar o fundo de uma foto e colocar a sua foto e falar: eu quero cheio de dinheiro atrás. E ele coloca no Stories, nos Estados Unidos, hoje disponível. Você vai poder montar o texto do feed que você não consegue criar, ele vai ajudar a criar. Entre outras coisas, é uma mudança de comportamento que a gente está falando de bilhões de pessoas que usam essas. O Facebook ainda é a maior rede social do mundo. O Instagram é uma das mais usadas no Brasil e no mundo. Bilhões de pessoas usando, pessoas comuns, da criança ao empreendedor, do influenciador à grande empresa. ela está cada vez mais presente nas nossas vidas e avança também agora com os smartphones, todos os smartphones, não só os premium, não só os top de linha, mas os intermediários, com recursos de IA. A IA vai se tornar algo tão pessoal que vai fazer parte da nossa rotina logo mais, de uma forma que você vai ter o seu chatbot pessoal para te ajudar, assim como está acontecendo no caso do Instagram, que eu tinha comentado já há alguns meses. Na medida que ela se torna mais comum, clientes e pessoas comuns, e empresários, empreendedores, consumidores, pessoas de todas as classes sociais, vão ter isso integrado na sua vida, na sua rotina. Assim como aconteceu com o smartphone. O smartphone está na comunidade. Tem gente que tem dois smartphones e às vezes não tem, sei lá, coisa básica em casa. Então, essa tecnologia vai se tornar tão parte da rotina que quem estiver usando e presente vai ter vantagens conectadas a isso também. Ligas, vamos conectar aqui a outra parte da vantagem competitiva que eu tinha comentado e também do uso disso para o seu negócio, né? E o terceiro ponto, que também é super importante, você pode usar a IA não só para ganhar tempo e para editar fotos, melhorar seu fluxo de trabalho e uma série de outras coisas, mas você pode, deve usar. Se eu acabei de comentar que as empresas e profissionais de marketing estão usando a IA generativa, por que que seria diferente no marketing de videomakers, artistas visuais, fotógrafos? Eu uso a IA generativa todos os dias, porque ela me dá ideias, ela melhora aquilo que eu faço, ela super potencializa. É uma ferramenta que te dá mais força. E no marketing não é diferente. Ela te dá visões distintas sobre ângulos que você não está vendo no seu negócio. Ela ajuda a analisar pontos fracos, fortes, ela ajuda a criar cenários. Você pode fazer um debate com diferentes perfis que você cria, simulados de clientes ou de competidores, e ter simulações de cenários para atuar no seu mercado. Você pode criar um perfil de um fotógrafo concorrente que existe no mercado e pedir uma análise. Você pode olhar e observar e revisar coisas que você faz e obter melhores resultados. Você pode ter ideias de produtos e serviços e usar a IA para gerar produtos e serviços. Um exemplo, você usar a IA generativa para começar a fazer restauração de fotos, mas também com recursos inusitados, como eu restauro a foto da sua avó e ainda faço um vídeo dela falando e vendo isso como um produto que é parte do marketing, a partir da IA generativa, entre outras coisas, e vale para todas as áreas da fotografia. É uma transformação rápida e profunda porque ela te ajuda no design, no marketing, ela te ajuda no marketing de conteúdo, ela te ajuda a gerar vídeos, ela ajuda você de uma série de maneiras impressionantes. Então, assim como aconteceu com a transição do filme para o digital, a adoção da IA está redefinindo o cenário fotográfico de forma silenciosa, mas não menos poderosa e profunda. Então, é algo incrível, poderoso e impactante. Mas vamos lá, vamos para a próxima parte. Eu entrei com uma aqui que eu acho importante do porquê que ela vai atropelar. Por que que ela vai atropelar? Eu falei da Meta, né? Eu já vou abordar isso porque eu queria entrar numa outra parte, né? Fotógrafos que estavam falando, não vai chegar na minha área. Eu estou numa área X, eu estou numa área Y, coisa e tal. Essa semana eu fiz um conteúdo para os membros da minha iniciativa de inteligência artificial, fotografia, e eu mostrei um estudo de caso de um gerador de IA para fotos de bebês, que compete sim com newborn, no preço, na conveniência, no conforto. Está aqui na tela, né, o quadrinho dessa matéria. E é só para mostrar aqui, não vou entrar na matéria. Mas, até porque, na verdade, eu só abordo de forma superficial, porque o conteúdo mesmo eu demonstro para as pessoas o porquê o que que esse gerador traz e como que um fotógrafo dessa área, o fotógrafo dessa área tem que se posicionar e também se aproveitar dessa tecnologia. Mas é só mais um exemplo de como ela está penetrando nos mais diferentes nichos da fotografia e vai penetrar mais. Bom, vamos lá. Qual que é o grande perigo da IA para os fotógrafos, além de serem atropelados pelas questões que eu acabei de abordar no outro conteúdo que está no meu site? Como que a IA desafia fotógrafos e fotógrafas? E como que os fotógrafos podem se adaptar? Essas imagens aqui da matéria eu fiz com um gerador de IA grátis e poderoso, que eu, inclusive, testei e mostrei para os membros fotografia, de uma empresa global, com uma velocidade impressionante e grátis. Ele ainda faz, reimagina imagens suas, sejam elas reais ou não. Espetacular, eu gostei da qualidade, é muito rápido. Mas vamos lá, é uma revolução silenciosa que está sendo impulsionada com muita força e que vai abordar e vai impactar das áreas de retrato a produto, como já está impactando. Mas qual que é o grande risco da IA? Quem que deveria se preocupar com ela nesse momento? Eu acho que todos têm que se preocupar, mas tem uma fatia do mercado que também a gente pode chamar de fatia silenciosa. É a fatia dos que fazem mais do mesmo. E, infelizmente, representa a maior parte do mercado. São fotógrafos e fotógrafas dos mais variados nichos que têm uma foto ok, ou uma foto mediana. Uma foto mediana, mediocridade, do médio, né? É o que é mediano. O mediano não está nem ruim, nem acima do esperado, está dentro do esperado. É médio, é medíocre. Não é negativo necessariamente estar dentro da média, né? As pessoas fazem marketing na média, na mediocridade também, fotografia dessa forma. Por que que é um risco a mediocridade, o estar mediano e a IA? O que que é o risco? Ora, se os geradores de IA em 2 anos, que é o tempo que eles estão aí, e a IA generativa avançando e inovando, estão melhorando cada vez mais, em 1 ano, olha quanto mudou e se sofisticou, gerando imagens hiperrealistas, e competindo com fotos reais, no sentido de esse gerador que eu falei de newborn, ele usa fotos dos clientes. São fotos do bebê, do rosto do bebê, que é adaptado para transformar aquela cena. Um fotógrafo medíocre, ou uma fotógrafa medíocre da sua área, se ele faz, ele é um clicador de botão, ou ele é mediano, e a IA não para de avançar, qual é a avaliação que a gente faz disso? Com visão de marketing, de inovação, o que quer que seja, que vai morder, mas você não tem a menor dúvida. E para comprovar o que eu estou falando, uma entrevista deste ano, que eu tive acesso, do Seth Godin, para um grande fotógrafo inovador lá de fora, o Chase Jarvis, falando justamente disso, e ele já tinha falado disso antes, que a mediocridade vai ser engolida pela IA. Então, aqueles que fazem fotos para qualquer área, a foto mais ou menos, vão ser engolidos. Fotógrafos sem estilo, sem assinatura visual, sem marketing de diferenciação e autenticidade, esses devem prestar atenção e é isso que eu abordo nesse conteúdo. O impacto nos nichos fotográficos, fotógrafo de produtos, fotógrafo com produto, especialmente para e-commerce. Eles estão numa posição mais delicada, porque a IA pode criar essas imagens e estão avançando uma série de geradores para grandes empresas como a Amazon e outras que resolvem esse problema. Com base na foto real, uma empresa vai ter lá o clique, o gerado via smartphone do fabricante, manda para esse marketplace e ele cria esse produto adaptado para as mais diferentes cenas. Então, qual que é a solução? Eu coloco aqui, investir numa criação de imagens que vão além da simples representação do produto. Fotos com uma assinatura visual marcante que transmitam uma experiência autêntica ainda vão ter espaço no mercado. Mas vai depender da marca, vai depender da história que o fotógrafo conta e como ele conta essa história. Então, o fotógrafo de produto está numa situação muito delicada, mas ele não está sozinho nisso. Eu coloco aqui também o fotógrafo de pessoas, porque sem autenticidade, o fotógrafo que trabalha com pessoas, a ameaça é menor, mas ela existe. Se ele faz uma foto da pessoa que perde para o gerador de IA, isso não é difícil, né? Porque você veja, esses aplicativos fizeram sucesso, como Lensa e outros, e continuam fazendo. Geradores de retratos ou os geradores de headshots continuam se destacando no mercado, com um apelo de nem parece IA, é diferenciado, é rápido, é conveniente. Então, a marca humana, a experiência, contar essa história, mostrar e criar motivos verdadeiros, mostrar uma experiência, pensar sim na conveniência também, não precisa demorar 2 horas para fazer uma sessão de retratos, nenhuma hora, eu vou ser rápido, mas eu vou ser humano, e pensar nesses diferenciais e talvez até usar a IA também, mas de uma forma a combater esse avanço. Eu coloquei nesse conteúdo como os fotógrafos podem se adaptar. Claro que investir na assinatura visual e na sua marca. A identidade fotográfica será cada vez mais importante, atrelada à marca do fotógrafo e sua história humana. o marketing da autenticidade, de realmente se mostrar autêntico, mas que represente você de fato e conectar isso com a sua fotografia. Trabalhar com vídeo e foto, seja para mostrar bastidores, as experiências em si, e também como um produto extra que você vai usar. Um branding com apelo totalmente emocional, e o marketing também, porque o fotógrafo que fica batendo em formato, em tamanho, em tempo, em quantidade de foto, em tecnologia de câmera, esse cara está fora. As pessoas não estão nem aí para isso. Não é à toa que a IA avançou, porque as pessoas pensam, é conveniente, é rápido, é barato, e ainda fica bonito. Para mim, está ótimo. E é por isso que é uma ameaça. Mas aí o fotógrafo pode se aliar à IA e usá-la, como muitos estão usando, seja na arte, no, em retratos, uma série de coisas. Eu dei um case de um fotógrafo de pets lá fora que usa IA com fotos. Ele mistura desenho, IA e fotografia e gera impressões e entrega para os clientes. Ele sabe a história do cachorro e da família, a conexão com ele, e aí gera um produto impresso, mas é tipo uma ilustração com base numa fotografia. Ele está usando esse poder da IA para ajudá-lo. Então, o que é mais assustador é que a IA generativa tem só 2 anos e é a primeira tecnologia que se autoaprimora com base no aprendizado daquilo que ela vê, que são as nossas imagens. Então, há um desafio sem precedentes e uma necessidade de adaptação. Para fechar esse conteúdo aqui de inovação, eu queria trazer para vocês o anúncio importante, porque vai ajudar a popularizar e massificar. Alguns anos atrás, na onda do NFT, o Instagram anunciou que iria fazer os colecionáveis digitais, lembra? E foi um barulho danado ali em 2022 e a coisa não se concretizou. Chegaram a lançar testes, muitos fotógrafos abraçaram isso, eu fiquei muito empolgado, eu achei que se o Instagram tivesse um gerador de NFTs ou a parte dos colecionáveis digitais realmente emplacasse, isso ia ajudar a popularizar os NFTs no mundo. E eles tiraram isso do ar, lembra? Sumiu, não foi para frente. Pois bem, com a IA é diferente. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2024, Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, lança a sua IA generativa dentro dos seus principais produtos, e você pode pedir para IA fazer tudo para você. Perguntar o que você quiser. Você pode pedir para ela gerar uma imagem, pode pedir para ela gerar uma animação, pode usar ela no Stories, pode usar ela no Feed. Ela vai ser seu companheiro pessoal ali. É uma coisa importante porque a gente está falando de uma rede social que no Brasil é a primeirona. O WhatsApp é usado em 99% dos smartphones no Brasil. O Instagram é o principal canal ainda no Brasil, embora o TikTok também avance, coisa e tal. Aliás, o TikTok, lá o CapCut, que é do TikTok, tem um gerador de IA interno, né? Não sei se você sabe, você vai lá no aplicativo dele, tem lá como gerar imagens de IA dentro do CapCut. No, nos efeitos e recursos do TikTok também tem filtros para você gerar a partir de é um gerador de IA simples, mas tem também. Mas aqui a estratégia da Meta é diferente. Ela está criando uma IA pessoal para cada usuário. Eles vão usar das mais variadas maneiras, inclusive para gerar imagem estática ou em movimento. É algo que é super importante chegando aí nessa quinta e que vai popularizar ainda mais, indo numa ponta importante, na ponta do consumo, dos usuários, das marcas, dos empreendedores e dentro dos smartphones. E quando isso acontece, a gente vê uma onda nova sendo puxada. Então, essa era da IA nas redes sociais, assim como é a era da IA também avançando na fotografia, no comportamento, ela vai trazer oportunidades e desafios. Esse é um momento crucial porque ainda tá muito começando. E é aí que está a oportunidade e também o desafio. Uma galera está acordando para isso, mas tem muita gente ainda que não percebeu, que é uma coisa que está no começo, que tem um impacto, uma transformação, e é uma excelente oportunidade para entrar, se adaptar e se preparar para coisas maiores que vêm nos próximos anos. Imagina em 2026, no ritmo que está, na velocidade que está. Que transformações nós veremos nos próximos meses e anos. Quanto antes você estudar, se preparar, melhor. É a minha opinião. Ok? Segunda-feira, às 21 horas, eu vou abordar esse assunto da IA, além do hype, ao vivo. Se você quiser participar em vídeo, em chat, está convidado, 21 horas no meu Instagram. Pessoal, na terça-feira, na parte da noite, eu vou fazer uma imersão para você que, de repente, ainda não entrou, não entendeu, não sabe, tá por fora. É a oportunidade. Você participa da imersão, é 1 hora e meia de apresentação, mas você já entra para o grupo VIP, tem acesso ao e-book na sua nona versão e aos conteúdos exclusivos. Uma bela oportunidade também. Ok? Então é isso. Obrigado aí pela sua audiência e a gente em breve nos encontramos aqui ou nos meus outros canais. Obrigado e até a próxima.